Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Hallo.
Hola.
Aos adunze.
Se não, depois vai levar nas orelhas porque somos muito verborreicos. E não verborreicos. Muito bem. Ora bem.
Então, ai, Jesus.
Vamos começar isto. Vamos começar isto dizendo então. Que já há imagem para o episódio.
E
já
yes.
Temos uma...
Verdade.
Já temos algo preparado porque...
Uhum. E título.
Título e imagem que surgiu durante o jogo e durante a forma que nós nos preparámos para o jogo, que foi comer e beber, optamos por não ir à Aveiro e então vimos o jogo numa animada churrascada, que é Silva, para não estar a quebrar confianças.
Churrascada oficial.
Abertura da Ano Cavani com convidados e gente ilustre da nossa praça,
yes.
Escritores,
very chic.
Adeptos dedicados de outros clubes. Isto foi um bocadinho de tudo. Uma tertúlia para arrancar bem o campeonato é época que arrancou bem com um caneco, não é verdade? Como vocês se lembram. Mas deixem-me só pintar a imagem renascentista da do jogo, ou da forma como nós vimos o jogo, em que Sr. Jorge Vassal estava sentado no sofá.
Yes.
Sentado e esticado nas palhas.
Estava em ângulo reto ou agudo? Agudo ou reto?
Chaise longue isolée durante algum tempo para ficar um bocadinho mais confortável.
Por causa do meu
pois estava eu sentado. Estava eu sentado à beira da televisão, num puff rígido, a tentar...
Vamos entrar por lá dentro!
Não sofrer muito com o jogo. O meu Vassal estava... Espera. Eu vou...
Não entrava, porque ele estava tão apertadinho.
Estava ali num ângulo, um ângulo complicado. É o novo homem, é o novo Vítor do Fora de Jogo.
Temos depois ser Paulo Silva, que anfitrião, para providenciar as melhores condições possíveis das pessoas. Entrava e saía da sala, perdeu um ou dois dos primeiros golos. Ficou disse: foda-se, como assim? Já está assim?
Ele sabia que iam ser muitos,
cada
portanto
vez que
estava.
Saía...
Este gajo saía e ia buscar uma cerveja ou qualquer merda quando chegava. Outro! Foda-se, então, mas. e todo este panorama depois desenrolava-se com a psique de cada um a afetar, ou pelo menos a guiar a maneira da malta ver o jogo. E eu nunca vi um feijão, bem vindo. Já estava a pensar, foda-se, 3-0, já fomos, e caralho, estamos todos tramados, isto é horrível, uma defesa, okay? Temos de trabalhar muito, isto está mal. O Vassal estava no sofá a questionar as eleições e a questionar a vida e o mundo, e isto é uma vergonha, puta que os pariu, foda-se esta merda que nós temos.
Eu não estava
não
nada a fazer
ninguém,
isso, são calúnias, isso são calúnias.
É, exatamente.
Calúnias.
O Paulo Silva estava, 3? Três não. Quem muda, não, não, quem vira... Quem vira uns ou outros, vira três também, isto é tranquilo. E acabamos o jogo, os três, então, mais ou menos em êxtase, como é evidente, com o Silva a chatear-nos a cabeça desde o início, a dizer: isto é uma coisa, vocês não estão a ver bem. Esta merda, 3-0 para 4.
Pareciam-me um pouco entusiasmados, meu fogo. Era absolutamente épico com aquelas condições, como que é impensável.
Mais fascinante, e isso eu tenho que dizer, são os dotes civilinos deste Deus que caminha entre nós, porque o golo do Galeno entrou e ele, obrigado de basta, coisa. E então o Deus disse, pronto, está, já está, já foi, já, agora que... Agora,
ao 3-1 ele disse, pronto, mudou o jogo.
Acabou.
Mas deu-nos,
vamos embora.
Deu-nos vida, porque.
Sim, é verdade.
Sem aquele gol, por vários lugares, nem é o gol, é o erro. Sem aquele erro. Não sei, aquele. A sério, deu-nos mesmo vida ali, felizmente.
Portanto, Bahia então, pode abaixo. Luizão
expulso do Dragão.
Debaixo.
Luizão expulso do Dragão levou ao 5-0, não é? Pronto.
Se calhar, não sei, já não me lembro.
Não, mas então vamos olhar um bocadinho para o jogo, para o que ainda nos lembramos do jogo. Foi realmente uma coisa complicada de gerir. Apanhar 3 golos em 25 minutos é dose. Não é algo que nós queiramos sequer, e foi a única coisa que me deixou um bocadinho mais preocupado. É a maneira como aquela defesa está a permitir espaços e a permitir facilidades.
Não é boa ideia para perder 3-0 em todos os jogos. Não me parece. Quer dizer, assim como estratégia, parece fraco.
Sim.
E eu durante o jogo, partei-me de me chatear com os laterais, e principalmente com o Romário, que estava a dar ali muito espaço lá direito. Depois o Martim trocou. Depois de trocarem na segunda parte foi bastante mais inteligente e mais bem gerida. Mas aquela primeira parte houve muito espaço, muita facilidade que o Sporting tinha para entrar para ali adentro. E aí o Vítor esteve muito bem na conferência. Ele disse, tinha aquele mal parado, é evidente. Mais um golinho, e às 3 deveria ter chegado, né? Em condições normais, 3 gols devia ter chegado perfeitamente para gerir aquilo. O Sporting não conseguiu gerir, nós entramos com muita força e tivemos alguma sorte também. Mas fizemos por isso, e fizemos para ter a sorte. Mas aquela primeira parte é de estudar, é de gravar o vídeo e mostrar à malta, a dizer, não pode ser assim. Eu ainda não percebi muito bem se os extremos são supostos ajudar mais os laterais a ficarem numa zona de linhas mais curtas. Sei que houve ali muito espaço que o Sporting pôde aproveitar e aproveitou.
Paulo, Gonçalo não apoiou a defesa no início. O Varela, não sei o que é que lhe aconteceu nos golos, estava assim meio... Nos dois primeiros golos estava assim meio... Não sei. Devia...
Não, falhou.
Está perdido no meio do sistema... Os centrais. Diz, Silvio.
E eu vi os golos só depois, porque não vi nenhum dos golos do Sporting, na verdade, porque eu tinha cenas para fazer.
Pois, certo.
Estava sobramado, não é? Com a minha vida. Uhum. E se é para ser golos do Sporting, então nem vale a pena. Fui tratado de vida, claro.
Sim.
Mas depois vi os golos. E, pá, o primeiro gol é um canto, não é? Pronto, nós passamos a pré-época toda a ter problemas com isto.
E a queixar-nos disso.
Já. Yeah. E não se resolveu. Felizmente foi só ali. Depois, os outros dois gols é claramente o Sueck que sai do bolso do Zé Pedro. E pronto, deu-lhe completamente cabo da cabeça nos dois lances. E eu concordo com a descompensação, com o espaço, com o facto de... Mais até em outros lances que não deram gol, felizmente.
Sim.
Nesses específicos, eu acho que tem muito a ver com ele, é individual. E é a incapacidade que o Zé Pedro teve, desta vez, ao contrário da taça, de segurar. Também porque estava desacompanhado. Estava um para o outro, não é? E ele não conseguiu, porque ele é forte e ganhou no terceiro gol, ganha muito bem, ganhou o nosso cego completamente. E é por aí que nós nem entrámos mal no jogo, não é?
Os primeiros 5 minutinhos, até ao golo, o Namazo falhou uma bola de baliza aberta, aquele chapéu que podia ter colhido um bocadinho melhor. Porra, não estava ninguém lá, caramba. É jogada que entrei no entra. Mas eu acho que neste momento, e se do meio campo à frente temos múltiplas opções, e as opções são válidas de acordo com o esquema, ou a diferença no esquema que ele queira apresentar, lá a questão da assimetria, se quiser pôr um extremo um bocadinho mais aberto, se quiser pôr a malta aí mais para o meio. Na defesa, neste momento, o João Mário até nem tinha vindo a estar mal, se calhar foi só uma coisa pontual, mas neste momento o melhor jogador da nossa defesa é o Martinho, e está a jogar adaptado. Sim, o Otávio continua a ter aquelas falhas...
Melhorou bastante quando passou para a direita, não é?
Para o natural, para a posição natural dele, mais rotinado. Mas o Otávio continua a ter aquelas falhas que me chateiam muito. Porque lá está, não são aquelas falhas que surgem de um para um ou de uma tentativa de corte. Não, são aquelas hesitações, aquela, aquele nervosismo latente que parece que está sempre ali, ou o excesso de confiança, pronto, no caso do Otávio se calhar é mais isso, no caso do Carmo nós temos o histórico que nos diz que o homem estava, não lhe cabia um no fiofó como a mim durante a primeira parte. Mas fiofó, acho mesmo que...
Sendo que o Carmo não jogou, só...
Não, o Carmo jogou,
no fim, ainda cortou ali. No fim.
Ainda cortou ali umas bolas importantes. Mas a reforçar a equipa neste momento, acho que a principal zona de reforço seria sempre a defesa. Principalmente o centro da defesa.
Acho que já estava. Acho que já era. Eu acho que se te perguntas a 5 adeptos, 4 vão te dizer antes do jogo do Sporting, com o Sporting, iam te dizer que tínhamos que ter que comprar centrais. Bem,
sim. E nós também já temos vindo a falar disso.
Parece, e um sim. Lateral esquerdo já.
Patrão.
Sim.
Pois deixa ver como é que está o Wendel, não é? Ou se vamos vendê-lo mesmo por estar em fim de contrato, ou vai entrar em último ano de contrato e agora essas coisas agora vão ser tratadas de maneira diferente.
Sim, as prioridades parecem claras. E eu gostava era de discutir convosco a surpresa, para mim, a única surpresa do 11 que foi...
O Galeno, sim.
O MVP, portanto.
Que eu acho que é, sim, que eu acho que é uma... já agora, e eu gostei muito das declarações do Vítor Bruno, aliás, de toda a postura. Quando nós passámos aqui algum tempo a discutir se havia diferenças, se não havia diferenças, este nível são abismais.
São quase diametralmente opostas a...
Outro universo completamente distinto. E gostei. E acho que ele não puxou em nenhuma altura, disse muitas vezes nós e nenhuma vez eu, que é, lá está, uma diferença, assinalava. E não pôs muito foco nas mudanças, mas não só essa opção revelou, obviamente, né, super acertada. Nós, quando vimos o 11, lembram-se, estávamos a discutir como, e depois estávamos a tentar encontrar justificações para aquilo acontecer, porque, e aparentemente, sim. Por isso, veja-se o falhanço do debate. Eu devo dizer que não sei, talvez o segundo, mas, mesmo assim, não sei. Mas o primeiro, eu tenho uma percentagem elevadíssima de certeza que o Jaime não marcaria porque não estaria ali. Okay? Não estaria ali.
Nem chegava lá, não chegava lá tão depressa ali.
Portanto, revelou-se acertado e depois as mudanças que fez na segunda parte, claramente, não é? Até com um bocado de sorte. Obviamente a mudança do Eustáquio não é uma varinha de condão que ele 2 minutos depois de ter entrado, toca de calcanhar, ganha o espaço e faz uma assistência. Não é propriamente o treinador. Ah, é agora que tu vais entrar. Porque vai dar a
chance. No entanto, temos de dizer que as substituições foram acertadas e mexeram com o jogo.
Sim, claramente.
Estabilizaram, acima de tudo, estabilizaram o nosso controle sobre o jogo. Quase que podíamos ter acabado o jogo a ganhar.
Se calhar é mais importante do que quem entrou é quem saiu também, não é? Porque saiu
nem
o Gruício. Nem
é tanto gol anulado, é a defesa.
E o João Marcos.
Do guarda-redes do Sporting. Pois, felizmente, redimiu-se de ter feito essa defesa. E bem, esteve bem. Redimiu-se deixando entrar o quarto gol.
Redimiu-se.
De justiça.
Não, mas eu gostei da homenagem ao Cralho. Foi bonito. Aliás, nós tínhamos passado uma boa parte da tarde a falar de plantéis antigos. Nós fomos uns memes... concretizados a falar de plantéis antigos. Agora diz-me lá tu, em 96, quem é que era o defesa esquerda?
Eu acho que o moço pensava que a bola ia para um lado e ela foi para o outro. Pronto, olha, acontece.
Pá, sim, sim, é um frango. É um frango muito grande.
Sim, quem achar que aquilo... Eu li ontem, não sei onde, que eu... Ai, prémio Puskás para o Jaime, assim, opá, meu, aquilo é um chouriço. Aquilo não é...
É uma decisão.
Certo,
remata uma decisão.
Ele tem o Martim a chegar. Tem o Martim a chegar e gente a atacar a área.
Certo.
A decisão certa ali era.
E também diga-se, não estava a fazer um jogo brilhante, o amigo também.
Que ele fizesse um bom cruzamento e que alguém finalizasse. Ele próprio, se lá chegasse a tempo, finalizasse. Essa é que era a decisão certa. Aquilo foi um disparate.
Isso.
Pronto. Fixe. Já vi Portugal ter
campeão. Foi golo da Providência, foi o que foi. Isto foi o gol da Providência.
La Providência.
Pronto.
Sim, acho que
eu falava só dos.
Toda a gente descobriu o Vasco agora, não?
Toda a gente descobriu.
Eu ia chegar aí.
Que para mim é um Bahia claríssimo. Essa é uma substituição.
Estavas a dizer, desculpa, queria só continuar essa parte. Estavas a dizer desculpa. Que saiu que a chave do jogo também esteve na
substituição. Quem saiu, sim.
No João Mário e no Grilich.
Sim.
Aquela decisão, Conceição Esca, de puxar o Galeno para a defesa esquerda, vimos ano passado a acontecer bastantes vezes, sim, por desespero, algo que nunca deveria acontecer, a não ser. Não, mas algo que não devia acontecer no papel do Porto, a não ser que estivesse a perder por 3-0 com o Sporting, ou arrasca para tentar ganhar um campeonato, um jogo. Só aí é que devia acontecer.
E diga-se que ele esteve bem como defesa esquerda. Aliás,
o Galeno fez o melhor jogo da pré-época, várias escalas de magnitude. Do que eu vi, pelo menos.
Por isso, provavelmente, à hora que vocês vão ouvir isto, a audiência, se calhar já não temos Galeno. Já é possível que não haja Galeno. Mas temos que ser trabalhados neste momento, segundo dizem os relatos.
Olharinho, não é?
Também não é este jogo que muda muito isso. É um homem importante em jogos importantes.
Nestes jogos, eu acho que o Galeno,
época,
sim.
Toda a época anterior. No entanto, continuo tranquilo com a saída dele. Não,
muito satisfeito se o vendermos pelos valores. Então, se forem pelos valores que estão a ser corridos, é pá, muito contente. Muito contente.
40 milhões
de então, Jesus. Mas vamos ao Vasco. Mas vamos ao Vasco, então. O segredo mais mal escondido da história do Futebol do Porto dos últimos anos.
Pá, que dínamo, que maquinão que ele teve naquele jogo.
É engraçado, porque ele faz por ser notado, faz por ganhar o lugar, faz por mostrar. Eu acho também que aquilo pode vir um bocadinho de alguma frustração do ano passado, de ter estado permanentemente naquele estado de eternamente na equipa B, não renova, não faz isto.
Pá, uhum.
E pode-lhe dar um bocadinho extra de vontade, mas não é muito extra. Porque ele sempre foi assim.
Aquilo é o Vasco.
Aquilo é o Vasco.
A gente vê aquilo há 3 anos. Aliás, há mais. A gente vê aquilo desde que ele tinha cabelo. E era grande. E tinha um grande cabelo.
Sim, sim.
Tinha uma mini afro.
É desde aí que a gente conhece. Exatamente.
Maradona em 87, aquilo.
Era toda uma trunfa.
Não mudou grande coisa. Quer dizer, o facto de... Eu não sei se é o lance do gol anulado, se é o lance do remate de tesoura do Fran. Não esteve nada mal, já agora. Uhum. Em que ambos são ressacas de cantos, não é? Aliás, o segundo é o canto proporcional pela defesa do primeiro, em que num deles, não sei se no primeiro ou no segundo, ele é o Vasco, na cabeça da área.
A entrada da área.
As duas bolas, mas há uma que ele ganha de cabeça, e ele vai lá saltar com o central ou o caraças e ganha a bola de cabeça.
Não, acho que foi com o Catam. Acho que foi com o Catam. Não tenho certeza com o Kendo ou com o Catam. Mas sim, mas foi lá. Ele tem 1,70m.
Ele tem
é do meu tamanho, gajo.
Ok? É muita garra. Isso ele vai ter sempre. Vai ter jogos melhores e outros piores. O que quer dizer que o meio campo está muito bem preenchido. Eu não estou aqui a dizer que eu acho que já li, já era titular de caretas. Mas quem? O Vasco Sousa? E quem é o Vasco Sousa? Eu não sei, não sabia, só vi agora, mas tipo, para mim é titular, logo, calma. Não, há muitas opções no meio campo.
Felizmente os treinadores não reagem com as paixões de momento, espero eu, portanto sabem bem quem tem. E...
Não tenho nada contra o facto do Vasco ser titular no próximo jogo, nada. Nem contra o facto de ele não ser titular no próximo jogo, é como te digo, o que eu estava a dizer. Há muitas opções ali no meio campo e, de facto, a nossa fragilidade está mais atrás.
Sim, sim. Mas também não vejo o Vasco imediatamente a ser titular. Depende um bocadinho também do que é que vai acontecer ao mercado. Depende um bocadinho até fim de agosto. Isto já pode mudar um bocadinho. Mas aquela posição, e lá está, que tu estavas com a ideia, Silva, que o Nico ia eventualmente descer e funcionar como médio de transição ao lado do Varela, ou ao lado para a bola.
Continuo a achar.
Neste momento tens duas opções para lá, a opção titular que tem sido titulada desde o início da pré-época, que é o Luís, a opção mais válida vinda do banco, pelo menos até agora, que é o Vasco, e o Nico vai continuar lá na frente, pelo menos por agora nada indica.
Eu por acaso acho que tens três opções ali, não é? Mantendo o Nico mais à frente, acho que não, nada indica que vá ter. O Nico marcou outro gol. Só naquela, portanto, é fácil.
No centro de área, não é preciso
desta, deixa-o estar.
O Nico está com uma veia goleadora.
Agora, Se me disseres que no próximo jogo, em vez do Grujic, vai jogar, até porque é em casa, vai jogar o Vasco, ou até o Eustáquio, eu acredito. Acredito, tendo em conta este jogo. Mas o que eu acho é que nenhum deles está fora, está fora dessa luta. Nenhum.
Sinceramente, acho que não. Acho que vai continuar a apostar na equipa que tem vindo a solidificar. Mais jogo, menos jogo. Agora, temos duas chegadas aí, já há fora. Duas, eu diria até três, que estão prontinhos para começar a contribuir. E como é que vamos começar a encaixar isto? Que é o PP, o Chico e o Evanilson.
Uhum. Aparece se o Chico pode ter tido uma lesãozinha que... pior,
não é? Pronto, certo. Mas o Chico já estaria bom, teve uma lesãozinha ou qualquer coisa e ficou na bancada. Ou não, não quis abusar. Nem estou a teorizar de outras coisas, não, estou a dizer.
Priorizar outras coisas, supostamente o homem tem, o rapaz tem uma lesão, pronto, olha, tem uma lesão. Então,
é isso que eu estou a dizer.
Não é teoria nenhuma, que foi visível, que foi dos menos satisfeitos com aquela reviravolta. Notas e são pessoas, não é? São pessoas.
Cada um
se tem a sua maneira e... Pá, temos pena, claro, evidentemente.
Epá, eu não vou estar com...
Todos nós sabemos. Todos
eu não
nós
vou
sabemos,
estar com um intensidómetro.
É um tipo muito ponderado, introvertido, e quando festeja não é assim muito expansivo. Temos visto isso ao longo do tempo, de facto, não é. E, portanto, é perfeitamente aceitável que é o quarto gol.
Epá, mas se estás a falar disso, desculpa lá, tenho que te dizer que o resto da malta toda estava em isto. Até o fucking Marcano estava passadinho da cabeça, coisa que eu nunca vi. Eu nunca pensei ver o Marcano ter este tipo de reações. Nunca estava a reconhecer aquela cara, porque nunca a vi na vida.
E vai daí, nota-se mais. Mas isso não quer dizer
nada. Eu não sei se alguma vez.
Até entendo, isso é uma coisa que passa, não tem mal
com certeza.
Eu não sei se alguma vez tiveste uma lesão no glúteo esquerdo, mas aquilo quando o gajo se levanta deve puxar e aquela merda do capaz estava em dores.
De todo modo, não acho que isso seja. Já vi.
É profissional.
Críticas ao Jaime, porque o Jaime agradeceu aos pais um ano difícil, não sei o quê. E críticas ao Chico, porque, epá, não soltou que chega. Epá, parem com essa merda, pá. Crestam, caralho, mas quê?
Vamos devagarinho e vamos ver como é que
as coisas se alinham
até o fim do mercado.
Da fuck, da fuck.
Estamos a trabalhar, é o que interessa.
Mas focando principalmente no PP. No PP, por exemplo, que é um gajo importante para esta posição.
Certo, a falar. Mas eu posso
este segundo avançar deste esporte ou a ponta de lança?
Acho que o PP não é.
Acho que é ótimo. É uma ótima notícia. Uma ótima notícia saber que temos luta por lugares. Ótima notícia saber que temos diferentes sabores, vá, e maneiras de abordar as posições que dão diferentes qualidades. Isso é muito bom, isso é ótimo, isso é excelente. E vimos que, sem os titulares absolutos, não sei o quê, conseguimos jogar na mesma. E foi possível. E, portanto, isto é só um acrescentar. É um acrescentar, e um acrescentar bom. Estejam em...
Mas eu não acho nada, Berto, que o PP seja... quer dizer, é sempre. À partida...
O PP pode contar com ele para a defesa esquerda, não tarda muito.
Certo. Ou seja, eu acho que o PP é a opção para qualquer um dos flanks, sempre com tendência para vir para dentro, portanto, assimétrica em relação ao outro. E é uma boa opção para o lugar de Galeto, por exemplo. Que à partida é o lugar em que ele se sente mais confortável até. É uma opção para defesa de direito, embora eu acho que de momento não é necessário, mas não é uma opção para aquele lugar atrás do ponta de lança. Porquê? Porque nós não saímos daquela maneira. Nós não saímos assim. Nós não queremos um 10, nós queremos um 10 de pressão, como o Nico tem sido, um 10 de finalização, e não sei, o PP pode melhorar nesse aspecto. Que possa progredir, mas muito mais no registro do Ivan Jaime, ou seja, eu vou progredir, mas não vou progredir aqui do meio do meu meio campo até chegar à área. Não, vou tirar dois gajos daqui, vou sair da pressão e vou encontrar o tipo certo para fazer um passo de ruptura. E não estamos a sair de todo como o PP, não é? Como o lance do golo do Zaidu na Luz, por exemplo. Não é isso. Como o PP sempre procura sair, que é eu rodo e eu levo.
Insisto, a maior parte dos jogos na temporada não fazem sentido nesse sentido, né? Nesse registro de transporte e tal, porque não é assim. Não há.
Não, e aliás, na segunda parte, tu tiveste muita paciência a trocar a bola, a tentar encontrar o espaço mais correto para furar. Muito raramente, não houve bolas longas, não houve bolas diretas para o extremo, não houve correrias dementes, o que não quer dizer que funcione em todos os jogos, é evidente. Eu quero é que tenhamos essa possibilidade de conseguir variar um bocadinho. O PPI, o Vassal dizia, é verdade, o PPI dá opções, temos opções para isso, temos opções para, no caso de ser preciso, meter dois extremos rápidos ou jogar um bocadinho mais acelerado, pá, temos essa hipótese. Isso é bastante,
mas não é com o PP.
É reconfortante.
Nem é com o PP.
Mas pode ser colado a uma ala, colado a uma ala e...
Colado a uma ala virá sempre para dentro.
Não, o que eu quero dizer é que
Chico, não é?
As titularidades...
Sim, também, certo.
É bom para mim saber que não há titularidades indiscutíveis e onzes que a gente possa fazer a partir assim de caretas.
Indiscutíveis há.
Vai haver.
Há vários e vai haver vários. É evidente que vão se cimentar, não é? É um treinador novo, é...
Tens opções.
Aliás, o Nico é titular de caretas. O Varela é titular.
O Varela é titularíssimo.
Pode andar 45 minutos a dormir, que é titularíssimo de caretas.
Não, mas o que eu quero dizer. Está bem. Por maioria de razão.
Vacas sagradas. Quer dizer, é vacas sagradas.
Do género, tu no ano passado conseguias fazer um 11 para 90% dos jogos. E podias dizê-lo na semana antes.
Este ano também vais conseguir, mal estaremos se não conseguirmos. A equipa tem que estabilizar em alguma altura e alguns têm que ganhar precedência em relação a outros. Isso é futebol, não é nada.
Mas isso, mas
mal
isso
estaremos
é...
se em cada jornada tivermos um 11.
Mas isso, mas
Oliveira, é Oliveira, em 90, Oliveira em 96? Posso? 14 jornadas, 14 11 diferentes, não me engano.
Mas isso é pelo contínuo e, pela, e por aquilo que eu vinha dizendo na pré-época, na minha opinião, que era importantíssimo, que é estabelecer rotinas e essa coisa toda. E a partir daí, sim, tu vais mostrando consistência, a consistência vai sendo premiada com lugares no 11, evidentemente. Não é porque, olha, só tenho estes e os outros são uma merda. Não...
Não.
Não é isso, percebes? É do género... é porque estes estão bem e porque estão a produzir bem e isso, é competitividade na equipa, é uma ótima notícia. Eu fico contente.
Espero que sim.
Todos contam. Sim. Todos contam e deixamos de ter aquela coisa de que quem chega, Vasco, bora. Não,
laboratório!
Vai ter que passar
aqui. Partiram o laboratório todo?
Pois não sei.
Comentaram com o laboratório. Aí.
Não sei.
Portanto, vocês acham do facto do Rodrigo Mora ter ficado fora da convocatória?
No início eu não percebi bem, né? Depois percebi melhor.
Porquê?
Na minha, ele vai começar
a jogar
na
A. O Vasco foi uma opção acertada? Tu não punhas o Vasco? Trazias os dois? O Mora...
O Mora é 10. Vocês acharam?
O Mora é 10.
Eu percebi.
Eu continuo. Acho que o Mora vai oscilar entre A e B.
Não precisava de ter outra solução daquela.
Acho que o Mora vai oscilar entre A e B. Acho mesmo. Francamente, vai oscilar entre A e B.
Eu não sei.
Eu espero que
não vai ser tão opção para o A. Eu também
tu
espero
que
não
tu seja. Alberto, tu já disseste isso 7 mil vezes e eu espero que não seja verdade, porque eu acho honestamente que
o
puto
está
perfeitamente.
Mas é o que eu acho que vai acontecer.
Está bem, eu não estou a dizer que tu não tens direito a achar. Estou a dizer é que espero que não seja assim. Espero que seja. Porque eu acho que o miúdo está mais do que... Ainda hoje houve um jogo de treino contra o 6% do PIB, 3 vezes 18, dei-me só um segundo que eu já vos digo. O Cenas. Onde é que está isto? Não sei. Olha, contra o Coisinho e dois dos golos foram marcados pelo Mora.
Muito bem!
E o Mora continuando a tratar da vida... Tanto melhor.
Mas
a
resposta.
Mas
a resposta à pergunta do Silva, porque é que vocês acham que o Mora foi para a bancada? Porque acho que ele neste momento está num patamar de contributo para a A abaixo dos outros. Não que seja mau, como é evidente. Mas acho que o Vítor ainda não o vê como um essencial do
é interessante ser chamado Gonçalo Sousa. Assim, assim.
Eu acho que tem as mesmas opções. Tem a ver com o facto de eu ter olhado e ter pensado, ok, eu tenho no banco Que opções para ver o que é que eu tenho no lugar em que o Moro pode jogar?
O Gonçalo era para a defesa esquerda, o Gonçalo era para a ala esquerda, no caso de ser preciso trocar. E...
Tenho o Vasco, tenho o Eustáquio, tenho posições mais defensivas, tenho o Garner se quiser mudar as características do 10, não vou ocupar as
coisas. Mas trouxe dois pontas. Trouxe dois pontas.
Quais dois pontas?
O Fran e o Toninho.
Então, mas escuta, e se fosse preciso mandar a bola lá para cima? Não
depois,
era
que
o
Bora
quiser resolver isso.
O Caro, tens o Caro, tens o Caro.
Mas isso só, certo, mas isso só para reforçar aquilo que o Vassal estava a dizer, que é, há muitas opções no plantel. E sim, até agora, vamos ver o que é que acontece depois, até agora, o que parece é que todas fazem, todas contam para a Totobola. Tu ficares na bancada não quer dizer que não contes. Não...
Ah, sim, é sim. Eu não estou a dizer que ele foi excluído para ir para a B já.
Não,
eu não estou a dizer que ele foi excluído para a B.
Eu acho que na B só falta descer mesmo o Gonçalo. O resto, os que tinham que descer, já desceram.
Vamos ver como é que fica os guarda-redes.
Só vai ser importante.
Ah, bem.
Deixa eu ver como é que fica os guarda-redes, que não sei até que
ponto
é que
o Gonçalo... Ah, não, guarda-redes à par.
Gonçalo vai para a B.
Sim, o Diogo.
Bem, vamos a notas rapidinhas sobre o jogo. Bahias.
Vítor Bruno.
Isso.
Vítor Bruno, nem tanto pela influência que teve no jogo, essa obviamente teve, e mérito dele, que a volta é épica, mas também culpa dele, responsabilidade dele chegar aos 25 minutos a levar 3. E se isto nos acontecer outra vez, nós não vamos ganhar 4-3. Como equipa, como Sporting. Portanto, atenção aí. Mas mérito na diferença que marcou, no facto de a festa ter sido de jogadores, no facto de o discurso dele ser sempre nós, eles e não eu, e isso é uma lufada de ar muito fresco, pelo facto de ter feito uma pré-época com este conjunto de jogadores e não ter feito uma conferência de imprensa a dizer, então, mas o que é que querem? Eu não tenho reforço, eu não tenho dinheiro para reforço, o único reforço que eu tenho é o Vaná, nem ter dito pela 57ª vez para jogar no Porto não basta ter contrato, nem ter dito estes jogadores, estes miúdos, estes não têm qualidade para jogar no Porto, também eu sei que ele não teve em Portimão, se calhar é do lado, que essa merda faz diferença. E isso fez muita diferença. E portanto o que eu quero dizer aqui, até porque falta-me amor nas redes sociais e hoje é uma data importante para mim, portanto, o que eu quero dizer aqui é que quando dizem que nós temos que respeitar e ser gratos às figuras da história do Futebol Clube do Porto, eu espero que estejam a falar de Pinto da Costa, porque esta diferença só neste pequeno período mostra-nos que, de facto, muito obrigado por todos os títulos, foram importantíssimos. O primeiro, então, para mim, é dos mais importantes da história do Porto, continua a dizer, e isso é mérito do Sérgio Conceição. Tudo o resto, e esta pequena amostra, independentemente dos resultados, e correu bem este, mas podia muito bem não ter corrido, é o período renascentista do Futebol Clube do Porto. Parece que nós estamos a sair do Dark Age. Ok? E isso é mérito também do Vítor Bruno e da administração, obviamente. Portanto, Bahia para ele.
Bahia para o Vasco Sousa. Bahia para o Vasco
Sousa. Bahia para o Vasco. Também concordo.
O Vasco foi preponderantíssimo na vitória, acho.
Sim, Bahia para o Martim, Bahia para o Eustáquio, que entrou muito bem, foi decisivo.
Bahia para o Galeno.
Bahia para o Galeno. Claro, Bahia para o... Mas já demos Bahia para o Galeno por inerência.
Pelos dois golos e pela obrigação a defender...
Sempre.
Como um verdadeiro defesa esquerdo, aliás.
Exemplar.
Defendendo de maneira como eu não vejo os nossos defesas esquerdos defenderem, pá, aí neste...
Em 637.
Uma coisa que o valha, portanto. Bahia para Galeno, evidentemente.
Bahia para a resistência, Bahia para a resiliência. Não,
para a capacidade de superação de estar a perder 3-0 e ganhar 4-0 ao Sporting. Porra,
e principalmente campeões, o meu Bahia para o Vítor Bahia Bruno muito, prende-se.
Sim, um Bahia muito relevante para o de base, que eu acho que é preponderante. E obviamente para o Kovacevic, que é outro jogador decisivo neste resultado. Oh, obrigado, malta, acho que estiveram bem.
Na continuação do que o Silva disse acerca do Vítor Bruno, quero dar o meu bem ao Vítor Bruno, que tem a ver também com o facto de ele ter tido cabeça fria a estar a perder 3-0. que é uma coisa que nós já não víamos desde idos de 1600. E isso é uma coisa muito boa e muito refrescante, porque qualquer... Nos anos passados, eu tenho muitas dúvidas que isso fosse possível. Muitas dúvidas mesmo.
E já agora, no primeiro jogo oficial do homem.
Primeiro jogo oficial do homem.
Uma estreia.
Num time contra o campeão nacional. Cabeça fria para fazer opções e dizer assim, pá, vamos em frente. E conseguir, pelos vistos, pelo que li, também dizer ao intervalo que era possível essa coisa toda e dar força a...
Calma, ele citou o Liverpool contra o Milan, portanto, malha-me Deus que ele ganhou logo o amor de todos os historiadores da bola. Ouviste, Miguel?
Portanto, tá... Mas ainda por cima, acho que perceberam mal. Eles perceberam que o Milan tinha ganho e foi ao contrário. Mas também está tudo bem, deu na mesma, caga nisso.
Foda-se, eles são jogadores, que eles têm no relevado. Ora, Barones, para a primeira parte. Pelo menos para a primeira meia hora.
Sim. Baroni para o Vítor Bruno, aquela entrada em jogo.
Aquela entrada em jogo, Deus maluco.
Aos 25 minutos, estar a perder 3-0, não lembro ao cão, por amor de Deus, deixa-se de merdas. Muito mal, muito mal. Claro que sim. Claro que sim.
E Baroni para o Zé Pedro por não fechar o bolso. Baroni para o Varela por estar distraído nos primeiros 20 maneiras, minutos também.
Para o passe de Gruitch, para toda a defesa. Aliás, não é para toda a defesa, é para toda a equipa. A equipa é que defende, não é? Para aquela pressão, claro, que não estava coordenada, que estava a sair mal, que estava a deixar espaços para eles saírem tranquilamente, o que já não saiu na segunda parte. Também muito pela psique do adversário. Eu acho que eles nunca acreditaram que fosse possível. E quando viram que afinal é que nós fizemos o segundo gol, foram 2 minutos.
Ah, abanaram.
Foda-se, e agora o que é que fazia?
Abanaram-me.
Nada, galera. A partir dali só nós podíamos ter ganho.
Very well. Meninos, 11 para sábado à noite. Para o ranking. Rapidinho.
Diogo. Martim. À direita. Ou João Mário. Não sei.
Então, vá lá o teu homem.
Então estás a olhar para mim com um ar de foda-se? Como assim?
Então dou eu. Estou
curioso.
Dá tu.
Diogo, João Mário, Zé Pedro, Otávio, Martim, Varela, Vasco, Mico, Borges, não sei se vai haver galera ou não, Borges, Jaime, Namazo.
Está bem. Sure.
Sim, senhor. Não, eu ponho o mesmo bloco. Eu acho que o Gruitch vai
comprar. Quero só dar uma pequenina nota. Extra,
também, se caso tiver.
Extra jogo, rapidinha, 10 segundos. Sim. Para dizer à malta toda de redes sociais e afins que, o ímpeto e a paixão fazem parte de ver futebol. E as pessoas serem criticadas porque estão a criticar, ou porque estão a não criticar, ou porque estão a muito contentes, ou porque estão muito tristes. Epá, puta que pariu. As pessoas têm direito a ter as reações que quiserem, a hora que quiserem, da forma que quiserem. Puta que pariu esta merda das críticas, às reações e ao caralho mais velho. Dito isto, foda-se também para os estúpidos que vão atrás. Que vão atrás dos jogadores e mandar bocas porque fizeram e porque deixaram de fazer e porque a puta que os pariu. Pá, eu recomendo aos jogadores de futebol que tirem os comentários dos posts. É só isso. Força.
Isso é tudo muito bonito, mas devemos acrescentar que boa parte dos que aos 25 minutos estavam a dizer vergonha, foi isto que fizeram ao meu clube, foi não sei o quê, eram os mesmos que há meia dúzia de meses atrás diziam: como assim, atrevem-se a criticar o clube, vocês não são portistas, lampiões.
Pois.
Agora, os que eram chamados e insultados de lampiões há 6 meses atrás são os que agora tu não és portista.
Cabe tudo exatamente no que eu estou a dizer. Tudo no que eu estou a dizer. É estúpido de qualquer forma.
É só um sublinhadozinho.
Deixem as pessoas dizerem o que quiserem e pensarem o que quiserem.
Mas isso também é dentro da bolha. Não interessa a ninguém.
Que pariu, pá.
Chatíssimo. Então, como eu...
Ah, porque o Chico está com dores no cu e não diz, não canta muito e não sei quê. Pá, parem com essa merda, pá. Foda-se. Ah, porque não sei quantas que o ABB é o maior do mundo e agora tu és um hater. Pá, cala-te, meu. Ah, porque tu agora é o Pita Costa, não sei quê, e o Sérgio Conceição, não sei quantas, seus ingratos do caralho, porque o rapazinho disse que obrigado aos pais, isso é uma injúria. Ah, é uma coisa que eu quero dizer. Uma coisa são os adeptos. Outra coisa é o Rodolfo Reis. Devia ter vergonha no focinho. Isso é outra conversa.
Porquê? O Rodolfo
Ah,
Reis é só um adepto.
o gajo devia ser
É um
irradiado.
adepto? É um adepto e é
Oh,
um
meu
adepto
amigo.
grunho, ainda
Um
por
adepto
cima.
grunho. Devia ser irradiado.
Mas é um adepto, não é
O
mais que
Jaime
isso. Acho eu.
foi entrevistado para aí umas 4 vezes. Numa delas disse obrigado aos meus pais. Pela força que me deram durante um ano muito difícil, só que eu sei muito que bem, e obrigado a quem me prejudicou por me tornar mais forte. Foda-se, não disse mais nada. Porque, não sei o que é um insulto, porque tem um colega. Opa, colegas de profissão não são amigos. As pessoas, é bom que as pessoas se deem todas bem, mas foda-se, também não tem que andar a dar beijo na boca. Linguadões. Parem com essa merda, meu. Cresçam, foda-se. No tempo, no, do, 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 no tempo do Dantenho, um adepto do Porto rasgava cartões, pá. Mandava os gajos todos para o caralho, dizia, vai, pá, isto é uma merda, não sei o quê, perdemos, e não vou mais, e o caralho. Depois iam fazer cartões novos. Deixem-se de merdas. A paixão faz parte do futebol. Dizer coisas estúpidas faz parte do futebol. E são visões diferentes. Nós aqui temos três visões diferentes. E há quem perceba mais, estes dois percebem muito mais disto do que eu, mas pá, na verdade nós temos três visões e damos-nos todos bem porque temos três visões diferentes e podemos ver a mesma coisa de três coisas de formas diferentes. Portanto, tu és
Mas
estúpido.
também é porque tens um estupendo par de mamas. Sabemos que estão a
Obrigado,
ver,
obrigado.
não é assim
Não,
só.
desfazendo, eu sei que eu estou aqui por ser uma, como é que se chama? Bombshell. Portanto,
Toda Samantha Fox da aguça.
Samantha Fox da Gota.
Oh, yeah.
É pena que já temos imagem. De todo modo,
É pena.
era só isto que eu queria dizer. Pá, mete-me muita, muita, muita impressão que as mesmas pessoas que antes estavam muito preocupadas porque não as deixavam falar, são agora as pessoas que dizem: epá, escola-te! Não, 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 é igual. As pessoas com quem nós não concordamos absolutamente nada têm o mesmo direito de dizer coisas do que nós. E nós podemos achar um disparate e dizer: epá, isso é uma parvoíce. Sim, senhor, agora cá, escala-te, não. Pronto, é só isso.
Muito bem, e é por isto que nós não fazemos amigos, e também não interessa. Já agora, só mesmo para explicar o título do episódio, que passou um bocado à frente,
Isso.
a quando do vasto, do vastíssimo repasto que nos foi presenteado em casa do Silva, cada um levou as suas coisas também, um elemento da festa levou umas chamuças transgénicas, uma coisa assim estranha, assim na moda desbradeado, que era aparentemente. Pós até comermos. E comemos! E portanto, nós gostávamos de oferecer uma chamuça transgénica que nós cognomamos como transmuça. Portanto, uma transmuça para o galeno. E assim me despeço.
E ele bem merece. Não, deixa-me
Bom
só.
dia, boa tarde e boa noite.
Até
Opa,
uma
deixa-me
próxima
só
oportunidade com amizade.
agradecer, deixa só agradecer a paciência do André, do Fernando e do maior autor português sobre futebol.
Que é
Que se
verdade.
juntaram a
Sem
nós.
dúvida. O Miguel Lourenço Pereira, que a gente nunca diz o nome, espanhol.
De muito longe. Terem partilhado o dia connosco, na verdade, embora com uma desistência prematura, mas pronto, ele trouxe uma caixa de vinho, portanto, está perdoado. E dizer que, opa, vamos ver se este ano conseguimos encontrar o tempo, o espaço e o dinheiro. Para perceber se existe de facto uma comunidade cavânica e se nos conseguimos juntar, sem ser
Pronto.
assim num grupo tão restrito, se tudo
Isso.
isto se alinhar e o Jorge Mário Pacheco estiver para aí virado também, dentro das condições que ele não grama muito de misturas, mas pode ser que aconteça.
Isso.
Portanto, malta, se tiverem a fim,
Muito bem.
digam-nos coisas. Ou então não, caem nisso.
Certo.
Adeus.
Vale. Um
Tchau.
abraço, menos.
Abraço.
Semana. Abraço.
Tchau.